Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque.
Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM. Aí sim, Abaqui, o craque.
Ô, Neumann, por que que o Paulinho da Força, o deputado Paulinho da Força, escolheu o dia exatamente de ontem, o 1º de maio, justamente o 1º de maio, para confessar o verdadeiro objetivo lá do Centrão, do qual ele faz parte, no debate da reforma da Previdência na Câmara, mostrando aí conhecimentos de matemática e de orçamento?
A declaração do Paulinho da Força, no dia 1º de maio, no qual ele apareceu junto ao lado de Wagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores, coisa nunca acontecida ontem, né? Ele, ou seja, a Força Sindical e a CUT juntas, o Wagner Freitas, inclusive com a camiseta de Lula Livre, fotografada por nosso Pedro Venceslau, aquele que fez a rima da Carolina Tintim por Tintim, que
pois é
repórter.
Vou agradecer a ele.
Mas fotografou ontem e fez a fotografia da canalhice da política brasileira, né? Porque o Paulinho da Força teve a cara de pau de dizer o seguinte: o Centrão apoia a reforma da Previdência, mas não apoia dar R$1 trilhão para o Bolsonaro gastar em 3 anos e se reeleger. Ficamos aí nos 500 bilhões, nos 600 bilhões, porque aí se faz uma reforma, se vende aí o peixe, né? E depois se trata de derrotar o Bolsonaro em 2022. A declaração é burra, estúpida, né? Mas é sobretudo o canalha, porque, na verdade, o rombo da Previdência prejudica o cidadão. Prejudica primeiro o aposentado, porque o ameaça de não pagar nem a mixaria que paga normalmente. E segundo, a nação, a economia dificulta o destravamento da economia, que começaria com a liberação de R$1 trilhão do rombo da Previdência para aliviar as contas públicas. O Paulinho da Força, ao lado do Wagner Freitas, marcaram, inclusive, uma greve geral contra a reforma da Previdência, e deixando claro que quem é contra a reforma da Previdência está fazendo esse jogo, é um jogo político, é politicagem pura, politiquice, não é política para valer. Carolina Ercolim, como diz a rima de Pedro Venceslau, tintim por tintim.
Ô, Neumani, me fala o que você achou desses argumentos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contra a redução da economia com a reforma da Previdência, que foi anunciada nesses eventos aí de comemoração do Dia do Trabalho.
Eu até, você viu que eu economizei bastante no primeiro comentário, porque eu quero adotar um comentário do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que afirmou que o Centrão quer evitar aprovar que essa declaração do Paulinho não é uma posição de todo o Centrão, e ele disse que vai trabalhar para aprovar uma reforma que garanta a economia de R$1 trilhão. E por quê? E aí que eu vou adotar isso que ele falou. Vou trabalhar para uma economia de R$1 trilhão, uma economia que garanta o pagamento das futuras aposentadorias e pensões. Uma economia que garanta, no prazo de 3 anos, uma geração de 8 milhões de empregos. Não estou preocupado com a eleição de 2022. Nem eu estou preocupado com o problema real, com o desemprego. Eu estou preocupado com aquilo que disse o economista André Dias ao Emanuel Bonfim no Estadão, no podcast Estadão Notícias, e que foi reproduzido aqui, que o governo precisa sair da cantiga só das reformas estruturais e providenciar algo concreto para a economia decolar, né? Que até agora a economia anda de lado, como disse o Emanuel lá conversando com o economista do IBMEC. Pois bem, ao mesmo tempo, o Rodrigo Maia está viajando a um feriado, o Dia do Trabalho, que é usado como Semana da Folga pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, como se o Brasil tivesse nadando de braçada, né, e indo para bater o recorde mundial de velocidade. Nada disso, o Brasil está andando de lado, enquanto o senhor Rodrigo Maia voa nas asas da FAB com uma caravana de mais meia dúzia para um périplo internacional que vai de Baku, capital de Azerbaijão, a Roma. Quer dizer, falar é uma coisa, agir é outra. Essa gente não aprende. Aí sem abaque, o craque.
Ô, Neumann, ontem à noite houve o pronunciamento do presidente Bolsonaro em rede nacional, rádio e televisão, num 1º de maio, mas ele não citou nem desemprego, nem a reforma da Previdência, num curto pronunciamento aí de 2 minutos. Que motivos políticos, ideológicos, até programáticos você vê para essa exclusão desses temas?
Vamos ouvir? O Almirante Nelson está com o Bolsonaro aí na agulha, não?
Esse é o compromisso do meu governo com a plena liberdade econômica. Única maneira de proporcionar, por mérito próprio e sem interferência do Estado, o engrandecimento de cada cidadão. O caminho é longo. Eu sei que, unidos, ultrapassaremos essas dificuldades iniciais, que são naturais nas transições de governo, especialmente se as concepções políticas forem antagônicas. O Brasil elegeu a esperança, razão pela qual estarei sempre atento para não decepcioná-los.
O pronunciamento foi claramente lido de um texto. O texto realmente esquece desemprego, é o problema principal, é o problema dramático, é o problema que realmente aflige todos os brasileiros. E o Bolsonaro não tocou nele. Né? Também não tocou, né, na reforma da Previdência, que é o primeiro passo para destravar. De qualquer maneira, ele falou em liberdade econômica. Então, vamos começar. Ele falou duas coisas que eu queria chamar a atenção. Em liberdade econômica e unidos ultrapassaremos. Sim, é preciso ter liberdade econômica. Agora, liberdade econômica não tem nada a ver com intervir em política de preço de Petrobras, nem em política de juros ou em publicidade do Banco do Brasil. Liberdade econômica é liberdade econômica. Unidos ultrapassaremos, primeira pessoa do plural, significa que o presidente precisa, ele ainda não fez isso, descer do palanque, descer de suas convicções ideológicas e começar a governar para todos. Unidos ultrapassaremos. Repetiremos aqui, unidos ultrapassaremos. A medida provisória da liberdade econômica é ótima, desde que ela seja praticada, a começar pelo próprio presidente da República, que todo dia nos dá um susto com aquela sua conversa de botequim, como diz o primeiro editorial do Estadão hoje. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Meu maninho, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse ontem que o seu colega Paulo Guedes, né, da Economia, não quer que o COAF deixe de ficar sob o seu comando para passar para o dele, né? Queria saber o que isso importa, mesmo sendo verdade, né? Essa afirmação, nesse jogo de empurra que a gente está vendo aí sobre o futuro do COAF.
Eu acredito piamente que o Paulo Guedes não quer mesmo o COAF. O Paulo Guedes tem uma tarefa muito grande e o COAF está em melhores mãos na justiça, porque o COAF é um órgão de auxílio no combate à lavagem de dinheiro. Então, o Paulo Guedes deve querer o COAF realmente com o Sérgio Moro. A questão não é nem mesmo o Bolsonaro que vai decidir isso, porque o Bolsonaro deixou rolar aquela medida provisória da recomposição do governo, e aí os bandidos da Câmara e do Senado tomaram conta, deixaram esfriar, e agora estão pressionando para tirar o COAF das mãos de Sérgio Moro, pelo mesmo motivo pelo qual o Paulinho da Força quer evitar que o Bolsonaro seja eleito. Ele quer evitar que o Bolsonaro seja eleito para dar uma aliviada nos canalhas, nos ladrões, nos bandidos, nos já processados e condenados, nos acusados e, sobretudo, nos assustados, aqueles que ainda não foram denunciados, mas morrem de medo de o serem, né? Então, a questão não é o Sérgio Moro dizer que, como disse ontem, no dia do trabalho da Rádio Jovem Pan, que o Paulo Guedes não quer. A questão é saber o que é que o governo vai fazer efetivamente para evitar que se continue passando essa impressão, Carolina, de que o Bolsonaro está deixando o Moro falando sozinho. E não está nem atendendo nem o próprio Paulo Guedes. Quer dizer, o Bolsonaro, ele usou o Paulo Guedes e o Moro para dar uma base ao seu governo, e essas nomeações têm sido e continuarão sendo muito elogiadas por mim, mas, no caso específico do Moro, ele está deixando a canalha da política, que ele vive chamando de política velha, os bandidos, os suspeitos da Lava Jato, bypassarem, como se diz aqui, ou bigodearem, como se diz em Campina Grande, o ministro da Justiça, que não merece esse tratamento, e a coisa certa é o COAF ficar mesmo com ele. Aí você abaque o craque.
Bom, o Neumann, para você, qual o significado simbólico da venda da refinaria a Dust, a ruivinha lá de Pasadena, lá nos Estados Unidos, Califórnia, pela Petrobras? Lembrando que ela foi a que gerou o escândalo devassado pela Lava Jato, denunciado no primeiro momento aqui pelo Estadão, né, o negócio envolvendo a refinaria, a compra da refinaria, e redundou no impeachment de Dilma Rousseff.
Foi o famoso sincericídio da Dilma, né? A Dilma, ao responder uma pergunta do Estadão a respeito da compra de Pasadena, culpou o diretor internacional, né? Como é que chama mesmo? O homem do olho, lá do olho torto, lá, como é que chama?
O Cerveró, né?
Cerveró?
Nestor Cerveró.
Nestor Cerveró por ter assessorado mal o conselho, né? A venda agora é uma venda com muita perda, apesar do tempo ter passado, né? Mas ela é simbólica, porque mostra que a Petrobras está sob nova direção, uma direção que corrige os rumos, e ainda assim está atacada pela Gleisi Hoffmann do PT, que é uma cínica, que não conta o seguinte, que o grupo belga Astra Oil, que era o dono antigo da Dust, né, da Ruivinha, tinha comprado a refinaria, que é a Ruivinha, porque é toda enferrujada, por 42 milhões de dólares, cerca de 160 milhões de reais, dando 100% da unidade. A Dilma presidiu o conselho da estatal. Nós estamos vendendo, né, a Chevron por cerca de... A Petrobras chegou a pagar 1 bilhão e 800 milhões de dólares por isso. Agora, a Petrobras está vendendo por 467 milhões. Agora, é o símbolo do que foi a destruição do patrimônio do Brasil e da Petrobras. A Petrobras é uma espécie de diamante da coroa da estatização no Brasil pela administração de rapina do PT e seus associados, inclusive o MDB de Temer e o Paulinho da Força, do seu Solidariedade. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falar um pouquinho sobre a Venezuela, Neumann. A gente tem aí o Juan Guaidó, né, declarando o início de uma greve escalonada a partir de hoje. Enquanto isso, o ditador Nicolás Maduro fala que, na verdade, se está colocando aí em questão muito mais uma guerra do que um tipo de greve. Mas queria saber se você acha que se será sucesso ou fiasco essa greve aí convocada pelo presidente, que se vai influenciar no processo de democratização da Venezuela, de qualquer forma.
É o caso... vamos ouvir primeiro aqui o Guaidó. O Almirante Nelson tem uma sonora do Juan Guaidó.
Ahora todos nos vamos a sumar a esta causa. Ahora todos vamos a extender la mano para que se sumen a este proceso. Igual que a los trabajadores y empleados públicos. A partir de mañana, ya saben, con su banda azul o con su chapita, o con lo que los represente para decir que ya basta, que debe cesar la usurpación para recuperar a este país. Vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de toda Venezuela.
Você ouviu aí o apelo do Guaidó para que a multidão o siga nas ruas. Isso está sendo muito perigoso, porque o Maduro está colocando carro de combate para esmagar, com o apoio aqui do PT e da esquerda no mundo inteiro, e do maquiavélico Vladimir Putin, as pessoas desarmadas que estão na rua. Né? Segundo o Guaidó, amanhã, ou seja, hoje, né, começa a Operação Liberdade Sindical, uma greve geral. E essa greve geral, na minha opinião, é o seguinte: é claro que sempre influi, né, o sucesso ou o fracasso dela é que vai influenciar na caminhada. Mas, por enquanto, a grande questão na Venezuela, todo mundo está sabendo disso, é o apoio dos militares. Enquanto os militares de alta patente continuarem com Maduro, a repressão continuará e a liberdade não será conseguida na Venezuela. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vou eu aqui.
É tu?
Sou eu.
Eres tu?
Isso.
Então vocês abram a ombra.
Vamos falar aqui, eu queria que você resgatasse um pouco um artigo de ontem aqui seu, no Estadão, relacionando a entrevista do ex-presidente Lula lá para a Folha e também para o País, uma marcação da sessão da segunda turma, uma sessão presencial da segunda turma do STF, marcada pelo presidente Ricardo Lewandowski, da segunda turma. O que tem a ver os dois assuntos?
Bom, ontem eu publiquei um artigo chamado Lula exige coragem de mamãe onça, do STF. O Lula tinha dito que o STF era covarde e agora conseguiu aquela divulgação daquela fala do trono para a Mônica Bergamo, da Folha, Florestan Fernandes do El País, lá na Polícia Federal em Curitiba, para dizer que o Supremo tem muita coragem. E aí eu citei a frase do meu avô, que coragem de mamãe onça é a maior coragem que existe, né? E aí eu previ nesse artigo que o próximo passo será dado pelo Supremo Tribunal Federal, e ele já foi dado. Havia uma discussão a respeito de um habeas corpus pedido por um advogado que é suspeito da Lava Jato, chamado Sidney Duran Gonzalez. Ele entrou com um habeas corpus no Supremo contra a súmula do TRF-4, que prevê que, encerrada a jurisdição criminal do segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu. Essa é uma jurisprudência do Supremo, 6-5 no Supremo, no plenário. Acontece que o Ricardo Lewandowski, serviçal ao Lula, como sempre, presidente da segunda turma, espera resolver isso na segunda turma, onde o placar tem sido de 3-2 a favor dele, que é o presidente. Então ele transformou uma sessão no computador para uma sessão presencial, não marcou ainda a data, e quer decidir um assunto de uma jurisprudência do plenário na turma, que ele é favorável. Ou seja, é o golpe do Supremo para mandar o Lula para casa. Está previsto no meu artigo e já está confirmado na notícia de hoje. Agora vamos esperar ele marcar a data, porque a relatora do habeas corpus é a ministra Carmen Lúcia, que é contra... na verdade, o habeas corpus do Duran, ele pede que se diga se é uma autorização ou se é uma obrigação. É uma forma de driblar. É o drible da vaca na jurisprudência. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, fala um pouquinho sobre um craque holandês que pode servir como guia para a gente entender um pouquinho a atual situação do futebol brasileiro.
Ontem o Paulo César Caju, que foi um craque que eu vi jogar muito na sua coluna no Globo, citou Johan Cruyff, o grande craque, um dos maiores craques que eu vi jogar na minha vida. Um craque aí à altura de Maradona e agora do Messi, que aliás deverá ser escolhido o melhor jogador do mundo. Ontem fez 2 gols do Barcelona em Camp Nou contra o Liverpool, né? Praticamente antecipando uma final, né? E no outro lado da chave tem o Ajax, olha que coincidência. O Ajax é o time onde jogou o Cruyff. E o Barcelona de hoje, ele foi praticamente criado pelo Cruyff, dentro de das coisas que o Paulo César cita. Eu vou dizer as frases, viu, Carolina? Para você ver como o Cruyff, além de jogar bola, era um gênio. Ser veloz não é correr mais do que o outro, mas começar a correr na hora certa. Ter técnica não é fazer mil embaixadinhas. Isso é para circo. Ter técnica é passar a bola de primeira, com a velocidade certa. Não admito que um programa de computador decida se um jogador serve ou não para um time. Quando parei de jogar, me disseram que eu teria que estudar 4 anos para ser técnico. Eu disse que estavam loucos. O que eu iria aprender com quem sabe menos do que eu? E, por fim, jogadores forjados nas ruas são mais valiosos do que técnicos formados nas escolas. Então você veja como tudo isso é diferente daquilo que o Flamengo jogou ontem contra o Internacional, apesar de ter os jogadores mais caros, não necessariamente os melhores do Brasil. A respeito do Flamengo, o Paulo César, que também jogou no Flamengo, apesar de ter sido componente de um ataque arrasador do Botafogo, que humilhou o Flamengo nos anos 60 e 70, né, era o Rogério, o Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César, ele homenageou um antigo companheiro dele, tanto no Flamengo quanto no Botafogo, o Rodrigues Neto, que jogou no Flamengo, no Fluminense, no Camburão do Botafogo e na seleção. Ele contou que se encontrou com o Rodrigues Neto recentemente no banco, e aí ele descreveu assim: de boné, bengala e bem magrinho, me arrisquei a perguntar, está murchando? Fez cara de poucos amigos, a mesma quando encarava os pontas, ergueu a bengala, recuei e rimos juntos. O futebol está murchando. Este é o título da coluna do Paulo César, que eu repeti aqui, porque o Rodrigues morreu nesta semana, não está mais entre nós. E aí eu quero me despedir de vocês dizendo o seguinte: o futebol está murchando, mas eu espero que pelo menos o Brasil não murche, viu? Mas está indo num caminho ruim. Pode contar, Carolina, por favor.
Vamos lá. É 3?
É 2?
É 1. Em pé.